Brainstormcast. Brainstormcast. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. E hoje, mais uma vez, trago aqui meu grande amigo Diogo Nogueira. Fala, Diogo, beleza?
Fala, Samuca. Pô, um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite. É, vamos falar de RPG.
Vambora, cara. Nossa, depois de uma sequência de vários jogos e grandes premiações, o Diogo já há um tempo já vinha trabalhando nesse processo, mas agora nós teremos a oportunidade de ver aí Os Mortos Estão Chegando em português aí pela Caramelo Jogos, né, Diogo?
É, demorou um pouquinho, mas consegui trazer mais um jogo aqui em português e estamos estudando a possibilidade de trazer os outros aí. Eu acho que são jogos bem legais para ter aqui no Brasil, jogos com bastante ferramentas, e acho que Os Mortos Estão Vendo vai ser uma experiência legal.
Maravilha, cara. Beleza, Diogão, vamos começar do começo aqui. Primeiramente, cara, obrigado por você ter, chegado junto aí. Fico contente sempre da gente ter uma oportunidade para trocar ideia. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra no DOF, né? Para pirar um pouco.
Ah, sim. Com certeza, tem que ter, né, cara? Já comprei a passagem de ida para o ano que vem, não tem a volta ainda não, mas teve uma promoção de Black Friday aí, eu comprei passagem de ida.
Tô nessa também.
Vamos ver se eu consigo voltar.
É, da última vez eu quase fui levado para o céu estrelado. Vamos ver se dessa vez tem retorno. Então, maravilha, Diogão. Cara, perguntas simples e bem diretas, tá? Pensando aqui nos mortos que estão chegando. Então, a primeira coisa que eu queria saber é, cara, de onde que surgiu a ideia, assim, que originou a possibilidade desse jogo acontecer? E quais foram as influências básicas na idealização desse projeto?
Cara, assim, eu fui muito fã da série The Walking Dead na TV. Confesso que não li quadrinhos, mas gosto de, né, gostei muito da série. Leio uma parte dos quadrinhos, outros filmes de zumbi. E eu sempre gostei dessa parada, né? O RPG Old School tem muito essa coisa do apocalipse zumbi, eu acho, de sobreviver, né?
Total.
As coisas estão estacadas contra você, e você tem que fazer decisões importantes. E no apocalipse zumbi, essa pegada, principalmente do The Walking Dead, que era do... Sim, os zumbis são uma merda, né? É um terror e tal, mas pior do que eles são os outros sobreviventes, né? Então, tentar fazer um jogo que capturasse isso de uma forma simples, rápida, e que focasse nessa coisa de administração de recursos, é um apocalipse, então tudo é difícil de conseguir, né? Os outros humanos são perigosos e cada combate é uma tensão. Então, outra influência foi o sistema do Chris McDowell, né? O Into the Odd.
Claro.
E usar ele dessa forma que cada decisão que o jogador toma é extremamente importante. As regras estão ali só para tornar essas decisões na ficção firmes no jogo. Mas, por exemplo, um combate, você não rola para atacar, então você rola para acertar. Então, quando você vai... Ah, vamos matar esses zumbis. Cara, você tem que conseguir uma situação que você consiga matar eles de forma muito segura, porque senão, se eles atacar, você vai tomar dano. Não tem essa, entendeu? Então... Porque na ficção, né, do apocalipse zumbi tem muito isso, cara, a gente não pode ser, vamos matar zumbi, né, no The Walking Dead, cada vez que eles vão, cara, a gente tem que limpar esses zumbis, é uma parada tensa pra caralho, né, porque se tu é mordido...
É um erro, fudeu.
Pô, é um erro fatal, então essa questão do The Walking Dead fazer, cara, você entrou no combate, se o cara te atacar, o cara vai te dar dano, então... Cada vez que isso acontece no jogo, você tem que pensar muito, né, cara, e é isso que eu quis usar isso pro jogo, né. E é claro, influências da OSR em geral, essa coisa de fazer toolkit, de oferecer um sistema simples, rápido, que a galera consiga jogar, né, extremamente veloz, para não precisar muito tempo olhar livro, e um livro que ainda seja útil, um artefato de mesa, que a pessoa consiga usar no jogo sem precisar, tipo, decorar, guardar na estante, ficar inventando. O mestre pode usar o jogo para ele gerar ideias, né? O jogo ele tem mecanismos que ele mesmo se retroalimenta, né? Para você continuar jogando ele sem muito tempo de preparação ou pensar muito e tal. Porque no apocalipse zumbi é isso, terminou uma parada, rola, o que tem ali? Na outra cidade, vocês andaram mais um pouco, o que tá encontrando?
Cara, que maravilha. E o Diogo, você podia falar um pouquinho mais sobre esses toolkits, assim, como eles funcionam, como é que você pensou eles?
Então, eles, pegando um pouco da ideia da série do The Walking Dead, né, tem essas questões de tabelas para você rolar em ambientes urbanos, abandonados, então você vai gerar construções, ambientes, habitações, achados, você pode encontrar características das construções, coisa que você pode achar num defunto, num zumbi. Tem tabelas para você modificar os zumbis, tabelas de motivação para NPCs que você encontra, entendeu? Para gerar comunidades, que tipo essas pessoas valorizam. Situações, então, tem um cara que tá querendo alguma coisa, então tá chegando Natal, a comunidade tá, né, tentando alguma coisa pra levantar a moral da galera, então você pode sortear ali que estão tentando arrumar um brinquedo. Tem uma tabela de 100 situações diferentes, você pode querer fazer no Apocalipse Zumbi, e são todas elas ganchos pra começar alguma aventura, entendeu? O jogo ele traz muita coisa pra você ir buscando, né, e experimentando e brincando, né? Eu acredito muito na visão do RPG como quase como um brinquedo, como um Lego, né? Você recebe, ele tem um tema e tal, mas você pode pegar, desmontar e explorar, né, aquele jogo de uma maneira que suja os seus interesses. Então o jogo oferece esse arcabouço de peças de Lego para você ir montando ali e explorando caminhos diferentes que ele te oferece para montar o tipo de campanha que você quiser, entendeu?
Cara, isso é muito legal e é muito útil. Ô, Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa. The Dead Are Coming já foi lançado lá fora, né? Há um tempo já, né?
Sim, sim.
Como é que você sentiu essa recepção? A galera curtiu e tudo mais? Existe alguma diferença fora a língua do The Dead Are Coming para os mortos que estão chegando? Você fez algum tipo de alteração e tudo mais? Como é que...
Não, a gente vai ter alguns materiais extras exclusivos aqui na versão nacional que eu pretendo lançar lá fora também, eventualmente. Tem uma aventura que o César Capacchio escreveu para mim, que deve sair em português, ainda não saiu em inglês, né? E estamos trabalhando para trazer outro material de outros autores aqui do cenário nacional, né, e amigos meus que também escrevem comigo lá fora, né? E a ideia é fazer um pouco do que a Caramelo fez também com o Riverbend, né, explorar um pouco essa comunidade, essa promiscuidade, né, que tem entre alguns dos autores nacionais aqui, que é uma parada muito legal, né, formar uma comunidade ali, que a galera troca coisas uns pros jogos dos outros e se explora um pouco, né, se conhece, não explorar de, vou explorar o seu trabalho. Explorar é conhecer, né?
Sim, perfeito, cara, perfeito. Muito maneiro, cara. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é que quando você citou a parada dos mortos e tal, eu fiquei pensando sobre uma coisa. Nesse jogo, por exemplo, se alguém morre, teve absolutamente nada a ver com nenhuma passagem envolvendo zumbis e tudo mais, existem mortos que descansam? Ou todos os mortos são passíveis de levantar? Como é que funciona isso no jogo?
O jogo não define exatamente o tipo de infecção zumbi, que é assim, nem como Walking Dead, se você tá infectado ou se alguma outra coisa, okay, né? Eu acho que isso pode ser até explorado pro tipo de campanha que o Mestre quer jogar. Agora tem, né, The Last of Us. E até é uma das ideias que eu tô querendo discutir com o pessoal da Caramelo, onde a gente tá um zine, supondo que a gente alcança uma meta extra, de produzir algumas hipóteses, umas tabelas de, né, origem da infestação, possíveis curas, possíveis modificações e mudanças ao longo do tempo, né? Porque, como a gente sabe, numa pandemia, né, o vírus sofre diversas mutações ao longo do tempo, né? Então, acho que a gente podia explorar isso também no jogo aí, quem sabe, em alguma meta extra ou um material para continuar o jogo, né? Dar um suporte para ele, que eu acho que merece. A aventura que o César construiu é muito legal e dá algumas indicações de possíveis desenvolvimentos de uma campanha, né? Explorar aquela aventura que envolve um hospital, envolve algum tipo de coisa assim, que dizem ter uma cura, né? Esse tipo de coisa.
Cara, muito, muito maneiro. Diogo, então, beleza, né? Os mortos que estão chegando vão vir num financiamento coletivo pelo Catarse aí da Caramelo Jogos. E isso ainda não tá no ar, né? Quando que isso vem pra galera? Como é que vai funcionar essa brincadeira?
O planejamento, né, o anúncio que a gente tá fazendo é pra começar dia 8 de dezembro. E, sinceramente, eu não sei por quanto tempo, mas quanto mais cedo apoiar, melhor, já garante tudo. E a ideia é essa, e já estamos discutindo, quem sabe, aí os jogos irmãos dele, como o Screams Among the Stars e o Run of Time, talvez, sei lá, né, gritando entre as estrelas, gritos entre as estrelas e o Correndo Contra o Tempo.
Joguei Correndo Contra o Tempo numa campanha com Tomate Mestrando e foi muito louco. Você até jogou o comecinho, lembra?
Joguei.
Muito louco, cara. Putz, que jogaço. Espero que isso tudo possa chegar pra gente, cara.
Torcendo também.
Maravilha. Então, galera, já vai fixando aí na tua cabeça, dia 8 de dezembro o negócio vai abrir. Então já vai entrando lá, www.catarse.me/osmortosestãochegando. Já pede ali pra ele te avisar do lançamento e vamos já se preparando pra essa brincadeira, porque quem vacilar vai tomar mordida, hein, Diogão?
Isso aí. Põe um zumbi no espaço pra tocar. apoia lá e vambora.
Maravilha, cara, legal. Eu queria te perguntar uma coisa, mas eu acho que sobre essa questão das aventuras e das metas extras, provavelmente parte disso já vai estar respondido, né? Mas ainda assim, cara, é dentro do espaço do jogo, da escrita do jogo, das linhas ali que o mestre vai receber quando ele estiver compreendendo aquela parada, já existe um esboço de cenário apresentado ou tudo isso está dentro dos toolkits? E também gostaria de saber se algumas dessas tabelas que você criou, se você acredita que elas também possam ser adaptadas a partir desse jogo para esses jogos irmãos, se é possível um pouco brincar com isso nesses outros jogos que virão e tudo mais.
Cara, eu acredito que sim. Até porque você pode pegar os temas deles e jogar, né? Você pode botar zumbis no espaço, né? Esse tipo de coisa. E usar as tabelas de deterioração, ou até distorções de espaço-tempo. Se for, por exemplo, zumbis alienígenas, se for um vírus espacial, com certeza você consegue misturar eles muito bem. Os sistemas casam perfeitamente, né? Tanto a questão das crises de estresse, que você vai, né? Situações de horror, né? A gente tenta evitar usar termos de insanidade, perda de sanidade, mas usar mais como estresse e crises. E você tem situações que te geram essas crises. E elas funcionam muito bem. Inclusive, você pode, bom, por que não um cyberpunk zumbi, né? Apocalipse? Acho que funciona muito bem, de certa forma. Pode ser um vírus de computador, quem sabe? E você tem, né, os implantes lá e... Sei, né?
Com certeza. Se eu for parar pra pensar até um pouco nessas séries e tudo mais, eu acho que, tipo, construir uma fortaleza que se proteja desse apocalipse zumbi também é, de certa maneira, correr contra o tempo, né? O tempo todo.
E o jogo traz uma parte sobre isso, né? Se fazer comunidades também, de crescer. Você pode começar a formar um bando de sobreviventes, de crescer, formar comunidades e buscar, né, plantação e recursos, porque o jogo lida muito isso também com administração de recursos, de comida, bebida, combustível e munição, né? Basicamente, a moeda do jogo são esses quatro recursos, né? Comida, bebida, munição e combustível.
Como é que funciona, Diogo? Tem veículos disponíveis para se utilizar esses combustíveis?
Sim, sim. Porque fala sobre, né, você se movimentar como quase como um hex crawl, né? Você buscar comida, buscar recursos. Então, você vai se movimentando pelo mapa. A ideia é você poder pegar, talvez, ali o Google Maps, mirar e botar um hexágono e imaginar como seria ali a sua cidade, a região que você tá num apocalipse zumbi, né? Às vezes que eu joguei aqui, eu joguei, pô, Rio de Janeiro pós-apocalíptico. Pô, o Rio de Janeiro já é pós-apocalíptico.
É isso que eu ia,
né,
falar. Mas... É muito bom. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Acho que já ficou claro pra galera essa parada, né, dessa utilização interessante que a gente tem aí do uso dos toolkits e das tabelas, né? Mas para além das tabelas e dos toolkits, existem elementos que você entrega no jogo já, assim, para além delas?
Ah, do cenário, você quer dizer?
Isso, exatamente. Ligados a possíveis cenários, assim, vamos dizer, genéricos que você possa alcançar no lugar.
Tipo, imagina o D&D, né? A gente fala, o D&D não tem cenário e tal, mas ele tem várias coisas do cenário meio que intrínsecas nas regras, nos NPCs, nos monstros e facções. Isso. Que você apresenta, né? Nas tabernas, ele já vai dizendo algumas coisas sobre o comportamento, que tipo de coisas existem ali. Então tem algumas coisas no cenário, porque ele fala, por exemplo, de cultistas, fala de bando de gangue de motociclistas canibais, então tem
essas...
É Walking Dead, né? Walking Dead. Então tem essas coisas já no jogo, criaturas, NPCs, sobreviventes, outro tipo de sobreviventes, que já dão uma certa ideia de que tipo de coisa que você vai encontrar no cenário. Mas a ideia é, sim, que cada pessoa adapte ali pra sua realidade, talvez onde mora, ou se quiser jogar, né, inspirado na série, jogar em algum outro lugar.
Maravilha, cara, maravilha. Saquei. E aí eu queria te perguntar uma coisa. O jogo, ele apresenta uma gama de possibilidades de diferentes tipos de zumbis?
Sim.
Ou ele é um tipo de zumbi alterado de várias maneiras?
Não, tem vários tipos de zumbis já nele, e ainda tem uma tabela pra você ir modificando eles, né? Então, as coisas, um zumbi mais... aquele clássico, né? Tem um rápido, tem um que é super gigante, tem um que pode explodir, tem um que é uma massa de corpos, uma juntas com todos costurados, tem um que vomita ácido, tem, né, cachorro zumbi, tem...
Meu Deus!
Um monte de coisa.
Pode crer, cara. E aí, como é que funciona, Diogo? Cada um desses zumbis, ele é mais ou menos... Tô tentando, assim, tentando traduzir aqui pra galera que às vezes ainda não conhece esse tipo de jogo, né? Cada um desses zumbis, eles são como monstros que tem um stat block, com informações deles ou não, ou isso funciona de uma maneira diferente?
Não, eles têm o stat block deles, mas eles são bem simples no sistema do Into the Odd, né? Eles têm poucos atributos e você não rola muito dado pra gerar coisas, funciona mais como pontos de vida e eles têm umas habilidades especiais que dão trigger em certas condições, né? Que é isso que acontece no jogo. As regras do Into the Odd são um jogo bem minimalista, né? Então você basicamente rola pra evitar alguma coisa ruim. Então, alguma coisa normal que tá acontecendo, você, vou fazer não sei o que, vou escalar. Ah, beleza, você consegue. Só se tiver algum risco, a parede tá escorregada, tá sendo atacada, aí você rola um save, né? Você não rola normalmente testes. Você tenta descrever de forma segura do que você vai fazer. Não tendo risco, você não rola teste, né? Esse tipo de coisa.
Perfeito. Então só pra galera ir sacando. Como você explicou ali naquele começo, não tem a rolagem de acerto. É direto o dano, certo? O cara se colocou em risco.
Sim.
Alguma coisa vai acontecer ali, né?
A ideia é, por exemplo, os jogadores estão cercados de zumbis, talvez eles irem para um lugar muito alto, não sei o quê, chegar a um ponto que só um ou outro zumbi consiga chegar até eles, e aí, mais do que um jogador ataca um zumbi, eles dão todos dando ao mesmo tempo, aquele zumbi morre e não consegue atacar eles. A ideia é essa, você conseguir estacar, né? Você se botar em posições de tamanha vantagem que você não dê chance para um zumbi conseguir te atacar. Porque se o zumbi te atacar, você pode se ferir, se infectar, e aí vai, né? Porque se ele te atacou, você vai tomar dano. Nesse sistema, você tem até um chamado de hit protection em inglês, né? Que são tipo pontos de resistência, que são muito poucos, e quando você termina de tomar esse dano, você começa a tomar dano nos seus atributos. E aí sim, você já tem que fazer um save pra não se infectar, entendeu?
Ah, entendi. Saquei. Então você tem como se fosse uma camada protetora e a partir disso já vai direto no atributo.
É, mas é tipo um D6, sabe? É pouca coisa. É um negócio.
Perfeito. Pra ficar esperto.
Tipo, deu sorte. Cara, o zumbi te mordeu, pegou no casaco, entendeu? Arrancou um pedaço do casaco. Após essa mordida, não, né?
Legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar ainda dentro dessa estrutura é o seguinte. Por exemplo, no caso onde, vamos supor, dá um exemplo aqui. Alguém ficou pra trás, alguém tá mais lento, ficou pra trás, ou qualquer motivo, e tá sendo atacado, vamos supor, por 3 zumbis. Cada um dos zumbis vai dar esse dano direto no personagem? Ou existe uma mecânica, por exemplo, pega o dano mais alto e aplica? Como que funciona isso?
Atualmente, o Into the Odd tem essa regra, né? Então, pega o dano mais alto, vai lá. Eu acho que pode-se usar isso, né? Mas sendo um apocalipse zumbi, cara, não é uma coisa linda aquele cara ficar pra trás. 5 zumbis morderem ao mesmo tempo, você só vê aquela carne se separando, assim.
Aplausos.
Porque o Into the Odd não é um jogo de horror por si só, mas esses jogos, eles pegam o sistema do Into the Odd e transformam eles num jogo de horror. Então, nesse caso, eu acho, tanto que nessa regra não tá mencionada no jogo. Ficou pra trás, cada ataque é um dano, entendeu? Por isso que eu falo,
E o mesmo pros jogadores, né?
Mesmo pros jogadores. Aumenta as chances dele também, é. Exatamente, a estratégia é essa, entendeu? Pra ficar uma coisa bem mais dramática, entendeu?
Muito maneiro, cara. Maravilha! Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Eu queria saber também uma coisa, e agora já passando para o lado do jogador. Como é que funciona essa parada, Diogão? Existem, tipo, classes ou arquétipos no jogo?
Não.
Desse tipo, não. É todo mundo todo parte do mesmo...
Cara, discurso. Você é uma pessoa... Não, você sobreviveu para um zumbi, cara. Você tem a ocupação lá, você podia ser entregador dos correios, ex-presidiário, qualquer coisa. Então você vai ter uns itens lá, você é uma pessoa comum que tá sobrevivendo.
Perfeito.
Então é meio que um Walking Dead mesmo, né? O cara tem gente de tudo que é tipo ali. O cara era entregador de pizza... Outro cara é policial, outro cara é cozinheiro,
mas tem nerd, essa tabela, entendeu? De profissões, né, que vai conferir.
Sim,
essa...
e aí, confere algum antecedente, né? Mas não é bem uma classe, né? Não tem, tipo, mas tem aquela parada de tiver a ver com o seu background ali, você vai rolar com vantagem ali, uma save, por
perfeito.
Exemplo.
De repente é um médico, né? Você tá tentando salvar alguém e tem pouco tempo.
É, pode sim, ser. Coisa desse exatamente. Tipo,
saquei. Legal. Diogo, alguma coisa... Como é que funciona a rolagem de personagem, cara? Tipo, como é que eu tiro os atributos?
2d6 mais 3 são 3 atributos.
Certo.
Né? Que é físico, agilidade e willpower. Você rola ali e depois rola na sua tabela de antecedentes. Seu personagem tá praticamente pronto, entendeu?
Saquei. E alguma outra coisa...
Você vai ter uma quantidade de recursos pra ter, quando você rola na tabela de personagem, também você determina quanto você começa de comida, ou de bebida, entendi. Esse tipo de coisa, entendeu?
Entendi. E aí, alguma outra coisa influencia esses atributos para além dos danos, Diogo?
Como assim? Eles dão bônus e coisa assim?
Bônus ou penalidades, alguma coisa altera os atributos?
Não, eles são saves, cara. É isso que eu falei, você não faz teste pra você escalar uma parede e tal. Uhum. Se você escalar a parede e não tá acontecendo nada, você vai escalar a parede. Agora, se você for atirando, tem um monte de zumbi, não sei o que, você tem que fazer uma save pra ver se não vai dar ruim, entendeu? E a save é rolar, né, menor que o atributo. Então o atributo já é... Não tem muito o que ele afetar além disso.
Entendi.
Ele vai afetar os seus hit points, que vai ser, o físico vai ser, né, o hit point físico. Já o willpower vai ser, tem a ver com a tua resistência a estresse, né? A questão do horror, de ver perdendo um monte de pessoas, né, que você conhece, os familiares, você vai acumulando estresse, você pode ter uma crise, entrar num estado de choque, por exemplo.
Perfeito. Quando o mestre de jogo ali e tal tiver com esse livro em mãos, os equipamentos, os veículos, as coisas que o jogo oferece, estão relacionados ao tempo presente, futuro ou não? Ou nenhuma das duas coisas? Como é que funciona?
É, a ideia é ser o nosso mundo de hoje.
No presente.
Acontecendo no apocalipse zumbi, é. Exatamente. Eu tinha até vontade de fazer uma das aventuras ser, em vez de ser, ah, já aconteceu tudo, ser que tá acontecendo agora, tá ligado? Você tá... É. Tem um RPG muito legal que a Fantasy Flight lançou, chamado End of the World, né?
Uhum.
E uma das primeiras aventuras sempre é assim, né? Você tá, você joga com você mesmo, aliás. Você faz o personagem é você, você passa pros outros jogadores da mesa e eles dizem assim, ah, você não é tão inteligente, seu, você não é tão... Cada um vai modificando a ficha do outro, entendeu? E aí, o Apocalipse começa, seu equipamento é isso, cara. Olha pra um lado, que você tem na sua mesa jogando RPG, porque o Apocalipse começa enquanto o grupo tá jogando RPG, entendeu?
Entendi.
Então, o seu equipamento é o que você tem. Ó. Você tem seus dados, você tem a régua, você tem as miniaturas, é isso que tu tem. Que tu tem em casa. Né? Ah, então, no caso, tem arma, então vocês têm arma. Lá nos Estados Unidos é tranquilo, né? Todo mundo tem arma, que é uma porra. Mas aqui é mais sinistro.
Caraca, pode crer. Beleza. Uma outra coisa, então, que me despertou a curiosidade é o seguinte, Diogo. Esse jogo, ele é um jogo construído para ter uma aplicabilidade mais ligado ao teatro da mente ou ele é um jogo que vem com estruturas para se colocar num grid, num tabuleiro?
Ele é bem teatro da mente, né? Como eu falei. Se você atacou, você acerta, né? Então, não faz muito sentido o posicionamento tático. Ele tem a questão tática muito forte, mas a tática dele no teatro da mente. Você tem que pensar em condições, em situações. Pô, a gente tá em vantagem, a gente tá em vantagem numérica, a gente tá em posição melhor. Mas isso tudo estabelecendo isso na questão da ficção. O que, que você faz, onde você tá. Então é um jogo que também estimula muito a conversa, né? A atenção de todo mundo ali na mesa,
perfeito,
né?
Perfeito. Beleza. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Quando você diz assim, por exemplo, tempo presente, o que nós temos ao nosso redor e tal, isso acho que acaba trazendo uma pergunta ainda com mais interesse, né? Que é o seguinte. Eu ia te perguntar sobre se o jogo tem algum tipo de magia, né? Algumas pessoas vão dizer que no tempo de hoje existe magia. Que é possível, né? Realizar a partir da ideia do mundo real. Outros não, né? Como que você entende isso dentro do jogo? Existe essa possibilidade?
O jogo não prevê esse tipo de coisa, assim. Já é... O zumbi já é sobrenatural, isso. Né? Será que é magia? Você pode pensar no seu jogo como zumbi fosse uma coisa de magia. E talvez tenha que se descobrir alguma coisa ali. Mas o jogo não foi pensado pra isso. Ele é um jogo, né, de horror. De apocalipse zumbi. Ele não foi pensado pra ter magia, não. Mas nada impede, né?
Perfeito. Cara, uma outra coisa que eu fiquei analisando, pensando aqui pra te perguntar é o seguinte. Se por acaso um jogador morrer, existe, como é que funciona? Existe algum teste pra ver se realmente ele deixou o personagem? Se por acaso ele deixou, ele já, de repente, ele pode ser que ele levante como um zumbi? Como é que funciona essa parada?
Tem uma mecânica de infecção no jogo. Uhum. Né? Se você for realmente ferido. O mestre pode interpretar que também essa questão do tipo do Walking Dead, que já tá no ar e tal, pode pedir um tipo de teste, mas tem a mecânica lá de infecção, que era morrer por um ferimento que o cara deixou infectado, né? Sim, pode voltar como zumbi. Mas como ele também é um jogo de sobrevivente muito rápido, é um jogo SR, minimalista, morrer também não é um grande problema no jogo. Claro. A ideia é isso, Walking Dead, cara, você tá andando sem encontrar mais gente, e aí... faz, cara, você gera um personagem muito rápido e volta pro jogo, entendeu?
Sim. Pensando em Walking Dead, você tem muito essa coisa de viajar por pontos mais seguros, evitando problemas, esse tipo de coisa, mas também tem muito essa coisa de se juntar com uma galera, né? Sim. No jogo, existe algum tipo de elemento nesse sentido de, quer dizer, de construção dessas fortalezas, de comunidades e de personagens que, para além dos PJs,
sim, como eu falei anteriormente, tem uma mecânica de você começar a formar bandos, né? Uhum. Você começar a andar por aí, começar a atrair seguidores e tem uma mecânica de bando que você pode, se você quiser saquear os outros ou se defender, ou ter, né, defender de saque de outras comunidades, porque é uma das grandes focos do jogo é isso, né? Sim, temos zumbis, né? Mas pior do que eles são os outros sobreviventes.
É.
E tem uma ideia de formar comunidade. Quando você tem tantos bandos, você pode começar, tipo, uma alocação de recursos num jogo de tabuleiro. Certo. Ah, esse bando aqui vai cuidar da agricultura, esse bando vai buscar recursos, esse bando vai sair por aí buscando comida. E você pode usar mecânicas de sorte e testes pra ver quanto você consegue alocar de recursos pra você expandir da sua comunidade.
Cara, muito legal isso. Muito legal. Uma coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte: essa coisa da gestão de recurso, eu penso isso também até por conta do Ark lá, meu jogo e tal. Uhum. E isso acaba me vindo à mente, assim, porque também tem vários locais lá que tem essa coisa de um monte de criatura sobrenatural e blá, blá, blá. E aí essa coisa do... Eu não falo nem em relação ao canibalismo, necessariamente, mas... porque aí isso já envolveria uma série de outras questões ritualísticas e blá, 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 antropológicas. Mas essa, em relação à simples questão de comer carne humana, né? Seria possível, por exemplo... a utilização de carne humana para recurso depois de uma morte que não, de repente, que não levou aquele cadáver a virar um zumbi? Seria possível fazer esse tipo de coisa?
Cara, eu acho que isso depende da interpretação do mestre. Se posto na minha mesa, cara, isso aí é, pra mim, é aquisição de ponto de estresse automático.
Certo.
Assim. Acho que é uma... gera um pouco de... pelo menos hoje, na cultura que a gente vive hoje em dia, né? A cultura que a gente tá acostumado, que é o pessoal que joga no jogo, questões muito antropológicas de desumanização. Perfeito. De você comer uma outra pessoa, claro. Né? Em outras né, circunstâncias, talvez não seria assim, né? Se fosse, talvez, um jogo que envolvesse culturas originárias, tem toda uma questão cultural e ritualística, quase que religiosa isso, nisso isso. Também, mas não é o caso do
aqui The Walking o lance Dead, é sobrevivência, né? Crua, né? E...
A referência é uma cultura ocidental, né? Esses valores ocidentais hoje em dia, de humanidade, respeitar a vida, né, direitos humanos, sim, claro, né? Sim. E os vilões são justamente esses caras que não estão nem pra isso. Pra mim, uma grande questão do Walking Dead não é sobrevivência dos zumbis, é que tipo de decisões você toma em situações extremas, né?
Isso.
Até onde vai a sua humanidade quando, né, a sua vida tá em risco e você tá praticamente vivendo num ambiente selvagem novamente, né? Até onde a gente se mantém humano. E acho que é um pouco sobre isso o jogo também.
Pode,
né?
Crer.
Então talvez ir pra essa seara aí de transformar carne humana em commodity não seja o ideal.
É uma espécie de retorno ao estado de natureza, né? Uma coisa realmente ligada à sobrevivência, mas utilizando esses parâmetros da sociedade de agora, né? Com esses mesmos, essas mesmas estruturas. Legal, cara.
Talvez o apocalipse durando por alguns mil anos, a gente já esqueça toda essa cultura, né? Esse contexto que a gente tem, não sei, pode ser outra coisa, mas no contexto do jogo, de ser, né, esse pós-apocalipse da sociedade que a gente vive hoje em dia, é bem complicado tratar isso de forma normal.
Sim, com certeza, cara. Beleza, show de bola. Um elemento aqui também que me chama a atenção é o seguinte: como é que funciona, Diogo, essa questão da movimentação dentro do jogo, mesmo em relação à questão do teatro da mente? Por exemplo, os equipamentos, um grupo de equipamentos faz com que alguém fique mais pesado? Porque em termos de sobrevivência e mobilidade, eu acho que isso de alguma maneira influiria, né? Ou não, ou como é que é? O jogo não é pensado
para... Sim, tem, não, tem questão de slot, equipamento, seu atributo físico, a quantidade, um limite de itens que você consegue carregar com conforto. Então, se você passar disso, você começa a ter que fazer escolhas de né, ainda mais em turnos de combate, de se movimentar ou agir, né? Então, e aí começa aquele negócio, tu carregando muita coisa, os zumbis estão vindo aí, entendeu? Ou deixa as coisas pra trás, né? Ou esse tipo de coisa. Então tem a questão de restrição de movimentação pro equipamento, que é um tema muito forte, né, na ficção de fuga contra os mortos. Total. Né?
Maravilha, cara. Show de bola, Diogo. Então, bom, vamos repetir aqui pra galera já ir solidificando isso na cabeça, né? Então, galera, www.catarse.me/osmortosestãochegando. Vocês vão ver uma página lá. Você já pode pedir pra ele te avisar do lançamento. E dia 8 de dezembro a brincadeira começa. Então, Diogão, primeiramente, cara, obrigado pelo papo.
Pô, obrigado aí pelo convite.
Imagina, cara. E estamos aí todos, como diria o meu amigo, aguardentes de todas essas novidades que virão.
Vamos todos abraçar os mortos quando chegar.
Exatamente. E, cara, considerações finais aí, Diogão, e jabá. Manda ver, cara. Fala dos podcasts, tudo que tá rolando aí, manda ver.
Gente, fiquei de olho aí. A Caramelo tá sendo uma editora muito legal, que tá vindo com propostas de jogos independentes, com autores nacionais, propostas de parceria muito legais. Realmente parceria, estão ajudando autores independentes a achar um espaço próprio, uma remuneração legal, tá tratando tudo muito, muito bem. Eles acabaram de terminar o financiamento, acho que do Riverbend, ou tá quase acabando, que é um jogo do Vitor e do Tertullione, com material de muita gente aí. Vai lançar Os Mortos Estão Vindo agora, que é um jogo meu de horror, mas já estamos conversando em talvez lançar mais coisas. E do meu trabalho, fica de olho, tô sempre lançando coisa nova. Eu ganhei há pouco tempo um prêmio com um jogo meu chamado Cosmosauros, em que você joga com dinossauros, patrulheiros espaciais defendendo a galáxia de ameaças, como banqueiros, lesmas intergalácticas, piratas mortos-vivos e brócolis fascistas. E daqui a pouco vai sair o Fire and Fangs, que é a adaptação dessa fantasia pré-histórica para jogos de USR, no caso Old School Essentials. E tô com um podcast também, é um podcast de inglês, mas alguém quiser tentar ou quiser escutar um pouco em inglês, eu tô reunindo autores e ilustradores, editores, pessoal de podcast da cena de RPG lá fora, trocando um pouco de experiência sobre, não só sobre RPG, mas um pouco sobre arte, criatividade, filosofia, espiritualidade, saúde mental. É meio que um papo sobre mais sobre as pessoas por trás dos jogos do que sobre os jogos em si. A gente chama de Weird Games and Weirder People, que seria o que eu penso em fazer uma versão nacional chamada Jogos Estranhos, Pessoas Esquisitas. E a gente sai um ou dois episódios por semana, são papos bem legais. Hoje saiu um episódio com César Kaplak, quase mais de 2 horas. A gente falou sobre muita coisa, falando sobre a jornada dele. Muito legal. Quem puder, dá uma olhada, acho que vale a pena. E um dia eu começo a trazer pra cá, já tem uma lista de pessoas que eu queria fazer. E tem outros pessoal nacional que faz. Tem outros episódios com autores nacionais, como o Lucas Rolim, né? O Moverato, cara, do Brave Zenith, também ganhou um prêmio lá fora, bem legal.
Cara, muito legal. Pra quem já curte as paradas do Diogo, e aqui nesse podcast tem um papo bem inicial, quando a gente tava começando. O Diogo veio aqui bater um papo com a gente sobre RPG Old School. Depois falamos também sobre Primal Quest, né, Diogo? Inclusive, outro jogaço aí pra ficar de olho. E agora, né, fiquem de olho aí nessas novidades da Caramelo e as outras coisas que virão. Então, o Jabba Jabba aqui, final, é o seguinte. Então, nós temos um cenário aí de RPG Old School, que é um deserto metamorfo que vai mudando a sua paisagem à medida que o dia vai passando. E é um cenário onde você tem aí alienígenas macabros, zumbis, você tem magos arquitetos, culturas ligadas aos elementos. É muito um jogo muito ligado à sobrevivência, à exploração de dunas e alguns elementos de horror. Então, a gente te espera para jogar ele na nossa mesa aberta. Ela está funcionando aí, geralmente, às terças e sextas, às 20 horas. Absolutamente gratuito, é só chegar lá no WhatsApp, se inscrever. Você mantém seu personagem sem precisar ter um compromisso de agenda, né? Você vai jogando quando você pode, vai mantendo seu personagem se você conseguir sobreviver. E é isso, maravilha. E se você, por acaso, quiser adquirir, nós temos o Ark aí já para Old Dragon 2 na loja da Buró. É só chegar lá e manda ver. O último ponto aqui, nós temos aí, conforme vocês foram ouvindo aí durante esse episódio, nós temos também o nosso apoio. Então, para tudo isso acontecer, podcast, as streams, o Verão da Lata, agora no começo de 2024. O Diogão já participou de um. E espero que possa participar dos próximos também. Então, é um eventaço nosso, reunindo vários mestres, jogando jogos old school de todas as naturezas e de vários lugares. Então, para que tudo isso possa ser possível, a gente conta com a tua ajuda em www.apoia.se/brainstormcast. Um abração, Diogão, obrigado. Sorte aí nos projetos. Tamo junto, até a próxima.
Até mais, Fernando.
Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu! Eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.